nosso último temática dessa semana. A semana passou aí muito rápida e nós estamos só começando a última edição dessa semana. Então, fiquem atentos na programação, que temos muitas informações para levar para vocês. Como eu falei, os ouvintes vão interagindo, os ouvintes vão sugerindo assuntos e aí a gente vai trazendo esses assuntos para a nossa pauta. A motivação da nossa entrevista de destaque, de abertura do nosso temática de hoje, é um assunto que vem lá da Sigma. A Sigma Transformadores, que trabalha com material elétrico aqui em Lagoa Vermelha, realiza nesta semana a sua semana interna de prevenção de acidente de trabalho. E aí as pessoas podem dizer, mas é uma promoção da empresa? É uma promoção da empresa. Mas todas as empresas têm a responsabilidade, têm a obrigação, têm a consciência de realizar atividades de prevenção a acidentes de trabalho. E este é o assunto que nós pautamos para hoje. Nós convidamos dois funcionários da Sigma, que são da CIPA, e eles estão conosco nessa manhã, e eu já quero cumprimentá-los. O presidente da CIPA, da empresa Sigma, o Afonso Machado. Bom dia, Afonso, e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Rodimar. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. A gente agradece também pelo convite e pelo espaço que vocês estão dando.
Bem-vindo.
Obrigado.
E também conosco, Cláudio Aineck, que também integra a CIPA e é funcionário da empresa Sigma. Bom dia, Cláudio.
Bom dia, Rodimar. Bom dia aos ouvintes da rádio.
Muito bem, como eu falei, a empresa Sigma Transformadores, equipamentos elétricos, enfim, como a gente conhece já há muito tempo, está realizando nesta semana esse evento importante na sua área funcional, que é o CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Ela representa o evento onde as atividades direcionadas à prevenção do acidente de trabalho e também doenças ocupacionais que estão em andamento. Vários assuntos pautados, programados para cada dia da semana dentro desta atividade. Afonso, como presidente da CIPA da empresa, nos fale um pouquinho sobre a Semana de Prevenção de Acidente de Trabalho, a programação e a importância desta abordagem.
Então, ela é uma semana a fim de promover, não só evitar acidentes de trabalho, mas a fim de promover saúde para os colaboradores da Sigma. E a gente também está tentando buscar aí um meio de promover também para a comunidade. Depois eu vou falar, a gente está montando um grupo de doação de sangue. Mas a semana são pequenas palestras, em torno de uma hora e meia, cada palestra. A gente teve essa semana aí, na segunda-feira, palestra de prevenção de acidentes. A gente também teve uma palestra sobre educação financeira. Na terça-feira tivemos ergonomia no local de trabalho, com o Jaime, que ele é um ergonomista, ele não é daquilo da Lagoa Vermelha, mas ele já foi ergonomista da Aurora, então ele sabe muito do assunto. A gente também teve nutrição na quarta-feira com a Isadora Lima, que é uma excelente nutricionista. Aí ontem a gente fez um bate-papo sobre doação de sangue, que a gente sabe que Lagoa Vermelha está com um déficit bem grande de sangue lá no Hemopasso. E hoje a gente teve a última palestra, que seria sobre primeiros socorros.
Envolve todos os funcionários de todos os setores da empresa, Afonso?
Todos os funcionários. Então, hoje a gente tem 52 colaboradores, os 52 participam do CIPAT.
E a semana de prevenção de acidente de trabalho e esse tipo de abordagem é feita todo ano? Todo ano vocês têm essa atividade?
Ela é uma atividade que deve ser realizada anualmente pela CIPA. Ou seja, cada gestão da CIPA deve realizar essa atividade pelo menos uma vez por ano.
A empresa, ela tem, além de ser um assunto, uma demanda de rotina do dia a dia, também tem obrigação legal em realizar esse tipo de evento. Todas as empresas têm a obrigação de ter a sua CIPA constituída. Como é que funciona esse sistema dentro de uma empresa, Afonso?
Sim, com certeza. A CIPA, ela depende do número de funcionários que a empresa possui. Ou seja, nós, lá como a gente é em 52 funcionários, quando foi realizada a eleição da CIPA, eram em torno de 47 funcionários. Ou seja, é um grupo daí que deve ser composto por 4 colaboradores. Uhum. 2 são eleitos pelos funcionários e 2 são indicados pela direção da empresa. Ou seja, então a CIPA, ela é composta por parte de funcionários e parte da direção da empresa, para a gente ter a possibilidade de ouvir os lados dos funcionários e também da direção da empresa. Dentro da CIPA tem reuniões que são mensais, uma reunião mensal a gente faz. Nessas reuniões são expostos riscos ambientais, no caso do ambiente de trabalho, porque o intuito da CIPA é diminuir esses riscos. Eliminar completamente é praticamente impossível, né, dentro de uma empresa.
É verdade.
Mas então a gente tenta procurar diminuir ao máximo os riscos dentro do ambiente de trabalho.
Cláudio, e como é que é o dia a dia da empresa, das pessoas que formam a CIPA, o dia a dia de cuidados, de orientação? Porque, como ele disse, o risco sempre vai ter, não tem como eliminar completamente os riscos. E cada empresa tem o seu potencial de risco e de probabilidade de acidente de trabalho. Como é que é a rotina de trabalho de quem integra a CIPA junto com os colegas de trabalho?
Sim. Desculpa. O que acontece é o seguinte, para constituir CIPA, a empresa precisa ter um número mínimo de 20 funcionários. Acima disso, é obrigado ter a CIPA. Então, daí é formada essa comissão interna de prevenção ao acidente, onde vai formar os CIPEIROS. Os CIPEIROS são divididos em setores, e daí esses setores, esse CIPEIRO é responsável em sempre fazer uma avaliação quando ele estiver trabalhando. Se ele enxergar, por exemplo, um risco iminente de acidente, ele tem que informar o presidente da CIPA ou o superior dele, para que, no caso, seja resolvido isso aí, para que não venha ocasionar um acidente. Então, o CIPEIRO é um cara treinado, onde ele caminhando dentro da empresa, ou ele trabalhando, ele diz, estou enxergando uma máquina, ela está com um problema, temos que ir lá resolver. Daí, o que, que é feito? É feita uma avaliação, é feita uma ação, e em cima dessa ação, junto com os representantes da empresa e os dos funcionários, vamos ver a melhor maneira para que isso, e mais rápida também, para que seja resolvido e assim venha evitar que venha ocasionar um acidente de trabalho.
Cada setor tem os seus riscos. Sim. E cada risco requer um equipamento de proteção individual diferente.
Sim.
A empresa se responsabiliza e o fornece.
Sim.
Mas o funcionário é obrigado a usar esses equipamentos,
sim,
né, Cláudio?
A partir do momento que a empresa fornece todo o equipamento, o IPI, né, o que acontece? O funcionário tem o dever de usar. Né? Se ele não usa, ele vai subir, vai seguir, ele vai, no caso, ele vai ter sanções em cima, sim, dele, né? Uma penalização, uma advertência para que ele deva usar. Mas, assim, como o trabalho de CIPA na Sigma não é de hoje, é uma coisa que já vem há muitos anos.
E muito bem organizada, pelo que a gente percebe.
Sim, e o pessoal, assim, a gente também, quando é contratado um funcionário, é feito uma atividade com ele para que ele entenda como que tem que trabalhar na Sigma. E daí ele vai entender que ele vai ter que usar o IPI, que ele vai ter que cumprir as regras. E é assim em toda empresa, né? Então, a preocupação da Sigma em cima da prevenção do acidente e a preocupação com o ambiente de trabalho e com o colaborador é muito grande, para que ele tenha uma qualidade de vida ali dentro, que ele possa sair da sua casa, chegar a trabalhar e no final da tarde ele voltar. É essa a preocupação que a Sigma tem, que ele mantenha também a sua saúde ali dentro, né? Não só trabalhe, não só produza, mas ele tem que preservar pela saúde dele e assim ajudando a empresa e a empresa ajudando ele.
Desde a constituição da CIPA e desse trabalho, reduziu o número de acidentes de trabalho na empresa relacionado a essa organização que se tem, Cláudio?
Sim, isso aí reduz bastante, né? Por causa da consciência do trabalhador. A hora que ele chega, ele já vai ter que botar o uniforme, já vai ter que botar o IPI, ele sabe que se ele vai trabalhar em determinado equipamento, ele sabe qual é o IPI que ele tem que usar, né, para que ele não venha se machucar. Então, a preocupação é grande e a gente sempre está também coordenando, junto com o CIPEIRO, para que o pessoal venha usar o IPI. Ah, enxergou um cara sem o IPI, diz, fulano, vamos usar o IPI. Então, a preocupação em manter a saúde do funcionário é muito grande.
E como é que é a colaboração dos colegas? O pessoal colabora, entende, são compreensivos, Cláudio?
Olha, por incrível que pareça, sim. O pessoal usa, o pessoal colabora. Né? Acontece, às vezes, um esquecimento, um caso assim ou outro, mas assim, a partir do momento que a gente dá o toquezinho, mal fulano... Pá, me esqueci.
Sempre coisa. Tem alguém para lembrar e orientar, né?
Isso. Então, o cipeiro é muito importante, né? Para que esse cumprimento do uso do EPI venha a ser cumprido. Né?
Quais são os principais EPIs que são utilizados no dia a dia? Claro que cada empresa tem a sua particularidade, mas no caso da Sigma, que trabalha com produtos pesados e parte elétrica também, tem que se ter uma atenção quanto a isso.
Sim. O que acontece é assim, o uso geral na empresa, por exemplo, vai um visitante. Você vai lá visitar a Sigma. O que, que acontece? É ter dado um cartão como visitante, um óculos de proteção e um protetor auricular. É um mínimo. E um calçado fechado. Você não pode entrar lá de sandália ou chinelo. Né? Você tem que ir já de calçado fechado. E dentro da empresa também. Cada setor tem o seu EPI determinado. Porque daí tem os mapas de risco, em cima dos mapas de risco a gente avalia qual o EPI que deve ser usado naquele setor, porque tem setor de solda, tem setor de corte, tem setor de jato de granalha, tem setor de bobinagem. Então, cada setor é determinado um EPI. Então, o soldador trabalha tipo com uma armadura, né? É luva, é com raspa de couro, né? Perneira, botina, com biqueira, né? Totalmente fechado. Mas a Sigma é uma empresa diferenciada. Porque até hoje, que eu sei, é a única empresa onde disponibiliza no setor de solda ar-condicionado para os soldadores.
Até porque, eu ia falar sobre isso, em dias como esse que nós temos enfrentados de calor, como vive um soldador trabalhando o dia inteiro com toda aqueles equipamentos que precisam ser usados para se proteger, né, Cláudio?
Isso. A Sigma, sempre preocupada com o bem-estar do seu trabalhador, os soldadores, nós temos 4 soldadores que trabalham direto lá, trabalho com ar-condicionado no setor deles, para a qualidade de vida, né? Para manter a qualidade de vida. Você pensa bem, o cara começar às 7h30 da manhã, até o final da tarde, você com aquele EPI pesado no corpo, e daí com calor desse.
É complicado.
É complicado, mas a Sigma, como eu te falei, é uma empresa que se preocupa com o bem-estar dos seus colaboradores, provei essa parte aí que é diferenciado.
Com certeza, já ameniza bastante a rotina de trabalho do funcionário.
Nossa.
E além desta programação que foi desenvolvida nesta semana, Afonso, nós tivemos aí, como você falou, palestras sobre acidente de trabalho, palestras sobre educação financeira, que também isso é importante na vida de qualquer pessoa, palestra ergonômica da rotina do trabalho, palestra sobre nutrição, que também faz parte da saúde do trabalhador. Nós tivemos aí bate-papo sobre doação de sangue e hoje a palestra de primeiros socorros. Nesta questão voltada ao bate-papo da doação de sangue, além de abordar esse assunto, vocês estão fazendo uma ação social, podemos assim dizer, não é, Afonso?
Isso. A gente conseguiu juntar um grupo de 27 colaboradores que se disponibilizaram para ir até Passo Fundo para realizar a doação de sangue. A gente já entrou em contato com o Gabriel, o vereador Gabriel. Uhum. Ele disponibilizou o transporte para a gente. Só resta a gente marcar um dia. Lá no Hemopasso. A gente pretende ir num sábado, que daí vai todo mundo numa vez só, e realiza essa doação de sangue. A gente está encontrando alguns empecilhos aí na questão lá da programação do Hemopasso.
Do agendamento.
Isso, do agendamento. Eles parece que não estão mais atendendo no sábado. A gente pediu para abrir uma exceção, como é um número grande de pessoas.
Até porque é um ônibus lotado de gente. Uma empresa que tem 40 funcionários, né? 41 funcionários.
52.
Vai levar mais da metade dos seus funcionários para doação de sangue. Isso é consciência de solidariedade também, né,
Afonso? Isso. Ontem eu fiz uma pequena apresentação lá dos requisitos, no caso, que necessito para você ser doador de sangue.
Ah, tem isso também, né? Que às vezes algum requisito já pode deixar alguém de fora por não poder doar.
Isso. Aí após essa palestra que eu ministrei, que na verdade foi mais um bate-papo, não foi nada algo muito séria, assim. Uhum. Foi um bate-papo geral ali com todos os funcionários. E após isso, aí a gente distribuiu o cadastro para doação de sangue, e cada funcionário que se encaixava dentro de todos os requisitos realizou o cadastro. Lógico, porque ele quis, né? Não foi nada obrigado.
Uhum.
Afinal, é doação de sangue.
Claro.
E o sangue é igual eu estava explicando para eles, é algo que não se tem como comprar. Então depende de
alguém...
E nem
como fabricar, né? Depende de alguém que doe.
Isso, depende de uma doação. Não existe comprar sangue. É algo que não tem preço. É um gesto bem, bem significante, né?
É, então... e a gente fala muito, quando a gente fala em conscientização da doação de sangue, que a gente só vai dar o valor devido a partir do momento que um dos nossos familiares muito próximos precisam. Então é muito melhor você estar disponível para doar do que você daqui a pouco precisar e não ter de quem receber esse sangue, não é mesmo, Afonso?
Com certeza. Lagoa Vermelha, como eu já havia falado, está num déficit bem grande.
Bem alto.
Eu lembro que no início da semana, no programa de vocês, vocês acabaram falando ali, acho que às 7h30 da
Sim.
manhã. Sim. E vocês falaram sobre isso. E está em torno de 800, acho
que. Por aí. Nós finalizamos o ano de 2021 com mais de 1.000. Com mais de 1.000 pessoas devendo sangue nos hospitais de Passo Fundo e no Hospital da Lagoa, que é a responsabilidade do município repor. Então, é complicado. Acho que no ano passado, a gente não conseguiu, no ano todo, levar esse número de pessoas, e o número, ele só cresce. Então, por isso que está a importância da conscientização. E os colegas se mobilizaram. Então, já temos 27 pessoas que vão fazer essa doação, Cláudio.
Sim. Como o Afonso falou, essa importância da doação de sangue é muito grande. Por quê? Porque a gente comentando assim numa reunião da CIPA, a gente viu a necessidade, porque lá dentro tem colegas que teve familiares que precisou usar. E daí contata um, contata outro, fez uma campanha lá dentro, conseguiu reunir algumas pessoas para fazer essa doação. Então, assim, em cima desse problema que apareceu, nós sugerimos daí de fazer na semana da CIPAT, né, essa abordagem sobre a doação de sangue, como o Afonso falou, ele mesmo ministrou lá uma palestra assim, nada técnico, assim, bem informal, para que o pessoal também se sentisse à vontade. E neste momento foi pedido para os nossos colegas lá que quem quisesse, como é uma doação, que preenchesse o cadastro e para disponibilizar para fazer essa doação. Então, em cima disso, até eu peço ajuda a vocês, que têm um poder muito grande, para que, de repente, fazer uma força, para que a gente consiga levar esses doadores a Passo Fundo, para que também venha diminuir esse número de déficit em cima do que Lagoa Vermelha está sofrendo, né?
Com certeza. Transporte vocês já conseguiram. No momento, o empecilho, podemos assim dizer, é que vocês têm disponibilidade de deslocar esses funcionários no sábado, e no momento o Hemocentro não está atendendo no sábado. Esse é o retorno. E vocês já conversaram com o pessoal da campanha de doação de sangue. Sim. Aqui de Lagoa, com a Tina. Eles Sim. já estão tentando articular isso, né?
Já. Sim. Tina vai entrar em contato novamente, né? Porque ela já havia entrado em fevereiro.
Sim.
Em fevereiro eles alegaram que estavam com muitas baixas lá na questão dos colaboradores deles lá, que ajudam na coleta. E em março eles ficaram de entrar em contato, mas até agora não entraram em contato a fim de resolver o dia, né?
Qual o sábado que eles vão. E a gente acredita que a pandemia já não é mais um empecilho para impedir certas coisas, né,
Cláudio? Eles falaram que era um pouco por causa da pandemia. Mas agora acho que a pandemia
já amenizou.
Já não incomoda tanto.
Já não incomoda tanto. Pessoal, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês de estarem aqui. Agradecer a Sigma por ter liberado vocês para vir aqui, porque vocês estão em horário de trabalho, mas isso também faz parte. Porque além de registrar esse trabalho, esse serviço que vocês fazem na empresa de vocês, que é importante, vale como exemplo para todas as outras. Cada empresa tem a sua CIPA, tem os seus problemas, os seus riscos de acidente de trabalho, e também realiza. Então, através de vocês, a gente cumprimenta todos os cipeiros aqui da nossa cidade. Obrigado, Cláudio, pela presença, um bom trabalho e bom fim de semana que já está chegando aí também.
Obrigado você, obrigado à rádio, obrigado aos ouvintes.
Afonso, obrigado pela
Muito
presença.
Obrigado,
tá?
Agradeço aí pelo convite e pelo espaço que vocês deram para nós aí da CIPA, da Sigma.
Quando tiver novidades por lá, estamos à disposição.
Tá, beleza.
Muito bem. Está aí ouvindo a participação do Afonso Machado, ele que é presidente da CIPA, da empresa Sigma Transformadores, e o Cláudio Aineck, que também é integrante da CIPA e conosco nessa manhã. Falando a respeito da Semana de Prevenção de Acidente de Trabalho, que a Sigma está terminando nessa sexta-feira, mas principalmente sobre o trabalho da CIPA, o papel da CIPA e a importância da prevenção do acidente de trabalho. 9:40 agora, 22 graus de temperatura. Nós vamos para o intervalo e a gente volta já, porque daqui a pouquinho o Everton Meneguzzi está por aqui. Voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.